Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você está ouvindo ao fundo aí a Miley Cyrus com a Brandi Carlile nessa belíssima canção que se chama Thousand Miles. Gente, a voz da Miley Cyrus é tão rouca, né? É, uma voz bonita. Eu gosto muito de voz rouca, acho muito bacana. Pois é, gente, esse Grammy de 2024 foi uma bela volta por cima aí pra Miley Cyrus, né? Ela que passou por vários problemas pessoais aí recentemente, enfim, uns tempos atrás, mas tá de volta e com força total. É, esse dueto que ela faz aqui com a Brandi Carlile não levou o prêmio, mas a Miley Cyrus levou o prêmio por melhor gravação do ano e também por melhor performance vocal solo. A gente vai ouvir essa canção que foi premiada no terceiro bloco do programa. Lembrando que nós estamos no Feijoada Completa, você pode participar com a gente mandando seu e-mail para o rádio @câmara.leg.br. Pode participar também via WhatsApp 61 999 78 90 80. A gente vai ao ar pela Rádio Câmara todas as sextas-feiras às 14h, tem reprise às 9h30 da manhã do sábado. Então fique ligado com a gente, você pode ouvir a gente também nas plataformas, especialmente no Apple Podcast. Pode escutar a gente também através do site da Rádio Câmara, é só entrar lá e ver todos os programas, estão todas as edições lá bonitinho para você ouvir. Bom, a gente segue falando no tema da reforma tributária, né, da regulamentação da reforma tributária. E agora, para continuar esse assunto, está na ponta da linha com a gente o professor e economista Newton Marques. Ele que é doutor em economia pela Universidade Federal de Pernambuco e também é membro do Conselho Regional de Economia aqui do Distrito Federal, Corecon Brasília, Corecon DF. Professor Newton Marques, prazer falar com o senhor. Como é que vai?
Tudo bem, você sabe que eu estava sentindo falta. Eu encontro sempre com o Claudinho, que era uma pessoa que me entrevistava na TV Câmara há muitos anos atrás.
Nosso colega.
E eu falava
aqui
com ele. Eu falei, Claudinho, poxa, nunca mais me chamaram. Ele falou, agora eu estou na Rádio Câmara.
E agora. E o Claudinho também.
Eu tenho a grata satisfação de ser entrevistado por vocês. Ó.
Pois é, eu estou aqui entrevistando, mas o Claudinho também veio para a Rádio Câmara. Então hoje está aqui fazendo com a gente, inclusive é um dos coordenadores e fazendo com a gente o Vida Longa, que é um quadro sobre maturidade saudável aqui no meu programa e também num programa na Rádio Câmara e é repórter.
Ó, que
também.
Que legal.
Está então, aqui na rádio agora.
A grata satisfação, né?
Claudinho Ferreira, nosso querido amigo. Bom, professor, a reforma tributária foi aprovada, né, no ano passado, foi promulgada e a mensagem que o governo enviou ao Congresso Nacional, né, nessa abertura do ano legislativo aqui, e trata exatamente da questão da, né, da importância que o governo quer dar prioridade à tributação sobre a renda, ou seja, digamos que seria uma segunda fase aí da reforma tributária. Como é que o senhor avalia essas... O senhor acredita que existem distorções nessa questão de tributação sobre a renda no nosso país hoje? E como é que o senhor acha que elas poderiam ser corrigidas?
Então, você vê que todas as vezes que a gente fala em reforma tributária, nós temos que atacar três grandes grupos. Um é o imposto sobre consumo, outro é o imposto sobre a renda e outro é o imposto sobre patrimônio.
Né? Uhum.
Então, como é muito difícil para o governo mandar os três, então ele vai fazendo por etapas. Então, foi um grande avanço, foi justamente o imposto sobre consumo, que é criando o imposto sobre valor agregado.
Uhum.
Agora, o imposto de renda ainda não tem a progressividade que é esperado. E renda não é somente do ponto de vista de assalariado.
Sim.
A renda, para efeito de uma contabilidade social, leva em consideração toda a remuneração do fator de produção. Então, quais são as remunerações de fatores de produção? De salário, da mão de obra é o salário.
Uhum.
Mas tem do capital, você tem o lucro, tem dividendos e tem juros.
Sim.
E você tem sobre a propriedade, você tem os aluguéis.
Uhum.
Então, isso não tem progressividade suficiente para fazer uma redistribuição de renda. Então, por isso tem que ser atacado o imposto sobre a renda, de forma progressiva, porque chega a um determinado limite e não tem acesso mais a uma progressividade. E em outros casos, nem isso é tributado. Você vê que os dividendos não são tributados.
É, os dividendos não são tributados, exatamente. Uma questão é que até que o deputado Mauro Benevides Filho colocou aqui para a gente, né, agora há pouco, é, justamente essa é uma distorção importante que precisa, né, ser corrigida. E, professor, a questão, né, uma questão muito importante, né, essa questão da alíquota máxima. Quer dizer, é, hoje, né, nós temos uma alíquota máxima de 27,5%, é, mas tem pessoas que aferem não só salários altos, mas também, né, é, rendas muito elevadas, inclusive oriundas de aplicações financeiras, né? Como é que hoje, como é que hoje isso está colocado e como o senhor acha que, o senhor acredita numa alíquota ideal? Como é que seria isso? Ou se realmente uma progressividade sem um limite específico?
Não existe alíquota ideal, assim como não existe reforma tributária ideal, é o que é possível. Então, você, o governo, tem que olhar aqui, né, o Congresso. Então, o Congresso ele tem uma, né, uma representatividade de diversos setores da economia e de diversas classes, né? Então, é muito heterogêneo. Imagina um país, né, como é o nosso, um país continental. Então, tem que levar em consideração essas peculiaridades.
Uhum.
Então, não tem uma alíquota, para você dizer assim, ah, país nórdico tem uma alíquota de 40%. Mas isso daí cabe lá, né? Mas não cabe. Será que cabe aqui no Brasil? É uma coisa para ser discutida. Mas que tem que mexer nesse 27,5%, tem que mexer.
Uhum. É, agora, é uma questão, né? Porque as realidades são diferentes. Inclusive, quando a gente fala nisso, a gente já está falando de tamanho, né? Porque nós somos um país continental em que as próprias distorções regionais são muito grandes, né, professor?
Ah, é. Não. Outra coisa também que eu não falei naquela hora que eu te falei dos três grupos, é que toda vez que eu falava para discutir reforma tributária, né, como em sala de aula, em palestra, você tem que considerar também essa disparidade regional. A desigualdade da renda, ela tem três faces, vamos dizer assim.
Uhum.
Você tem a distribuição de renda funcional, que é essa entre salários, lucros, juros e aluguéis. Você tem a distribuição regional, que é isso. Por que que as regiões mais pobres elas têm uma renda menor do que... Aí você diz, não, mas é porque o sul, sudeste, é onde é que está, onde é que a economia funciona mais fortemente. Mas isso daí cria uma distorção. Então você tem que corrigir, senão cresce demais o sul-sudeste e o norte e nordeste e centro-oeste não cresce de forma suficiente para que o país tenha um maior equilíbrio.
Uhum.
E a distribuição de renda pessoal. Então são três tipos de distribuição de renda: funcional, regional e pessoal. Então pessoal é justamente discutir essa questão de alíquotas que poderiam ser progressivas, né?
Uhum. Seria um número maior de alíquotas e também a questão da faixa de isenção, professor, que é um outro debate, inclusive, que está colocado agora até através de uma medida provisória que acabou de chegar aqui no Congresso. Como é que o senhor avalia essa questão também de faixa de isenção para beneficiar a população mais carente na questão aí da tributação sobre a renda?
Então, aí você tem que descobrir o seguinte: será que com dois salários mínimos é interessante você manter como isentos ou é muito pouco? Agora, o governo tem que ver também que não é só a vontade dele, tem que ver da forma da arrecadação. Uhum. Existe uma política fiscal onde é que visa um determinado déficit. No caso agora é déficit zero, mas existem alguns objetivos. Então não adianta nada tentar resolver o problema da redistribuição de renda se tem que fazer concessão de receita.
Uhum.
É como se fosse uma renúncia de receita. Então, a partir do momento que o presidente Lula, por exemplo, agora manda essa medida provisória para isentar até dois salários mínimos, ele está abrindo mão justamente dessa arrecadação na receita, né?
É verdade.
É um jogo que você não tem um jogo assim de perde-ganha ou soma zero, não. Você tem que ver de acordo com as estratégias da política macroeconômica do governo.
Sim.
Se por acaso nós temos que alcançar um déficit de 2,5% a 3% do PIB, por exemplo, déficit público, então determinadas medidas às vezes não cabem nesse momento, por conta de que isso pode agravar. Mas você vê que o governo tem procurado atuar em várias frentes para justamente diminuir essas isenções tributárias e desonerações, né?
Agora, eu só acredito que a reforma tributária que foi promulgada, ela, junto com essas medidas que estão, né, a caminho, que estão sendo tomadas pelo governo, inclusive através dessa medida provisória, mas outras que virão, e também, né, o aspecto da desoneração da folha, tudo isso, vai trazer... porque, assim, a grande distorção que a gente tem, né, no nosso sistema tributário, que a tributação sobre consumo, ela penaliza o mais pobre justamente porque todo mundo consome, mas o mais pobre proporcionalmente paga muito mais imposto, né? Se a gente pensar...
Imagina, o pobre pagando uma alíquota de 17% e o rico a mesma alíquota, isso aí causa...
Proporcionalmente na renda de um e de outro, o impacto é muito maior na renda do mais pobre.
Verdade.
Você acredita que essa reforma tributária trouxe esse acerto, digamos assim, de tributar menos o consumo e mais a renda? Vai trazer isso?
Então, isso é em todos os países... desenvolvidos, buscado isso, porque a tributação sobre o consumo, conforme você colocou, ela tem um peso muito injusto sobre os que ganham menos.
Uhum.
Então, se você diminuir o peso da tributação sobre o consumo, aumentando a tributação sobre renda e patrimônio, isso dá para que o governo consiga, né, auferir uma receita suficiente para fazer as políticas públicas.
Só que tem que combinar com os russos, né?
Isso aí sempre. Combinar com o Congresso.
Exatamente. A brincadeira aqui é porque tem que combinar com o Congresso, que é um debate...
O pessoal novo, né, tem que explicar, né? Porque o pessoal novo não vai...
Não entender exatamente esse negócio de combinar com os russos, né? Inclusive porque hoje tá muito complicado falar nesse tema especificamente. Mas, enfim, de qualquer forma, né, professor, é uma questão importante que a gente agora, com esse debate acontecendo, da medida provisória, parece que vão vir ainda outros projetos de lei nesse sentido, que o Congresso vá, né, regulamentando essa reforma tributária que foi aprovada, quer dizer, foi aprovada a base, a questão constitucional, né? E agora as questões infraconstitucionais sendo aí discutidas para poder realmente colocar, inclusive a questão da cesta básica, né? As mudanças que houve aí na questão da cesta básica, enfim, vários aspectos que são muito importantes que precisam ser regulamentados, né?
Eu acho que é importante a gente também, né, como formadores de opiniões, para a gente poder nas conversas, nos debates, nas discussões, mostrar que o governo não tem que necessariamente aumentar a receita como é colocado por alguns. Agora, o modelo que foi criado, o arcabouço fiscal, ele é com base no que só pode gastar 70% das receitas.
Uhum.
Então, se a receita não aumenta, você não tem condições de fazer políticas públicas. Então, é importante saber que isso está associado, uma coisa está associada à outra. Não é uma questão de tributar e de querer aumentar a receita por querer. É porque, senão, não dá para fazer as políticas públicas essas que nós estamos conversando aí, de redistribuição de renda e outras, né?
Perfeito. Muito bem, professor Nilton Marques conversando com a gente, ele que é economista e membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Corecon DF, e é também mestre e doutor em economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Até a próxima oportunidade. Um abraço, hein?
Um abraço.
Dá um abraço especial pro Claudinho.
Manda um abraço pro Claudinho. Tá mandado um abraço. Cláudio Ferreira, um abraço para você. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Muito bem, a gente ouviu aí a participação do professor Nilton Marques, economista, conversando com a gente um pouco também sobre essa questão aí da regulamentação da reforma tributária. A gente obviamente vai continuar acompanhando todas as decisões, todas as discussões que vão acontecer aqui no Parlamento sobre isso e trazendo essas informações para você aqui da Rádio Câmara e também todos os meios de comunicação aqui da Câmara dos Deputados. Belo dueto aí, hein, da Brandi Carlile com a Miley Cyrus. Bom, vamos agora falar de economia, dinheiro.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa. Saudações de 2024, hein, Beto Veiga? Começamos o
saudações,
ano.
Saudações, começando.
É, começamos oficialmente, que é fevereiro, né? Até final de janeiro não acontece praticamente nada, né?
É.
No mundo, na vida, eu acho que parece que o ano começa em fevereiro.
É.
Mas enfim, né?
Só faz aí acabar o dinheiro, né?
Só faz acabar o dinheiro.
Janeiro não acaba nunca, o dinheiro já acabou.
O dinheiro já acabou há muito tempo, né? Paga o IPVA. Ah, se bem que IPVA é. Paga o IPVA. Aqui em Brasília tem um gostinho que o IPTU paga em maio, né? Uhum. Não paga em janeiro. Mas a maioria dos estados aí, dos municípios, cobre IPTU em janeiro também.
E o cartãozão.
Também. Com os negócios do Natal, né? O negócio tá complicado demais da conta. Ô, Beto, o pessoal gosta de investir nessas letras de crédito, que a gente chama, né, de letras de crédito, são as letras de crédito agrícola, uhum, e as de crédito imobiliário, que, uhum, são as LCAs e LCIs.
Isso.
Só que, bom, o que que faz com que essas pessoas gostem de investir nisso, mas o porquê que agora está ficando mais difícil o investimento nessas letras, Beto?
O grande charme desses investimentos é a isenção de impostos. Então, quando você tem o resultado, né, quando você recebe o rendimento é isento de impostos, de imposto de renda, né, na realidade, e do IOF também, porque, na realidade, pelo prazo que ela tem, não, uhum, incide IOF, porque o IOF é só até 30 dias.
Uhum.
Então, o governo gostaria muito de tributar esses papéis, mas, assim, além de ter a negativa ou a rejeição, né, dos setores imobiliários e de agronegócio, que são tanto o imobiliário que gera, né, que tem essa questão da renda, quanto da construção, né, do emprego e tudo mais, quanto do agronegócio, que é um setor muito forte na economia brasileira,
uhum,
eles se opõem, obviamente, e é bastante difícil para o governo aumentar os impostos aí. Porém, o que o governo tem feito, e não é a primeira vez que isso está acontecendo, já é a segunda vez, teve um começo, essas letras, elas tinham, porque para eu emitir uma LCA, ou para eu emitir uma LCI, que aí seria do agronegócio e da imobiliário, o banco, quem emite esses papéis são os bancos. Então, o banco precisa fazer empréstimos para, uhum, ele só pode pedir dinheiro emprestado, porque quando você bota o seu dinheiro no LCA, você está emprestando dinheiro para o banco, tá?
Sim.
Não,
uhum,
é lá para o agronegócio. Mas o banco, ele
você
só
empresta para o banco empresta para
o agronegócio. Exatamente. Então, se, uhum, o cara lá do agronegócio dá um problema, quem vai responder é o banco para você. Não é problema seu ou a questão lá do cara com o agronegócio, né?
Uhum.
Que esse é problema do banco. Embora tenha uma tangência aí, mas vamos deixar isso para lá. Muito bem. Feito isso, o que que acontece? Os bancos estavam muito livres com a possibilidade de empréstimos para o agronegócio que eles podiam fazer, né? Então tinha uma abertura muito grande, às vezes emprestar para uma necessidade de, né, que não necessariamente estava ligada ao agronegócio, mas que tinha uma empresa, que tinha uma tangência com o agronegócio. Então, eles emprestavam e, com base nesse empréstimo, eles
emitiam. Por exemplo, emprestar para uma empresa de trator.
Sim, emprestar para uma empresa de trator para ela pagar a folha de pagamento.
Para pagar a folha de pagamento, sim, que não tinha nada a ver com o agro, exatamente.
Exatamente.
O trator pode ir lá para a zona rural, mas a folha de pagamento dela não tem nada a ver com isso.
Não,
né?
Teria nada.
Exatamente.
Tem uma ligação direta. Então, o que que eles fizeram? Então, eles reduziram, o governo, na realidade, o Conselho Monetário Nacional, né, reduziu a possibilidade dessas operações. Então, reduziu a possibilidade. Então, aí, o banco, ele teria menos chance de... ele teria menos espaço para pegar dinheiro emprestado com base nessas letras, certo?
Uhum.
Então, ele teria que pegar dinheiro emprestado com base no CDB, que é o instrumento de captação mais tradicional dele lá. Então, ele pode pegar no CDB, mas tem menos chão agora. Então, a oferta de LCA para a população, a oferta de LCI para os investidores, ela cai. E lembrando aqui o que a gente estava conversando um pouquinho antes, esses papéis foram os mais queridos do ano de 2023. Eu digo assim, não só esse, mas os papéis isentos. Tá? Então, os investidores têm um apetite muito grande para o papel isento, porque não dá custo de você rolar e de você reinvestir e tudo mais. Bom, é claro que sempre o banco fica com um pedaço desse imposto. Né? O imposto que você deixa de pagar é traduzido também em uma taxa menor que o banco oferece. Então, por exemplo, se você aplica num CDB, o banco oferece uma taxa menor na LCA, porque você vai ter, não vai pagar imposto. Bom, então voltando para a nossa história, o governo reduziu a quantidade de operações que poderiam ser usadas para fazer a LCA, para servir de justificativa para a emissão da LCA. E, juntamente com isso, alongou os prazos. Então, a LCA, que é a do agronegócio, no começo, não existia prazo. Né? Aí botaram 90 dias lá atrás, já faz bastante tempo, uns bons anos aí, botaram 90 dias, também mais ou menos com esse objetivo. E depois, agora, nós estamos com 275 dias, isso é 9 meses para você poder resgatar o dinheiro da LCA. Do outro lado, da LCI, esse prazo passou para 365 dias, um ano, tá? Então eles aumentaram os prazos de captação. Isso também afugenta o investidor, porque muitas vezes o investidor queria uma aplicação de 90 dias. Ele não queria ele queria que o dinheiro tivesse liberado para ele. Vários bancos faziam isso, né? Você aplicava, ele ficava preso por 90 dias, a partir de 90 dias ele ficava com o que a gente chama de liquidez diária, ou seja, estava disponível todo dia para as pessoas sacarem. Outros também pagavam juros maiores, mas não para não dar essa liquidez diária. Né? Então, esses
bancos, manter o dinheiro lá. Né?
Para você manter o dinheiro lá, exatamente. Então, essa foi a principal mudança. Na realidade, isso foi feito também em outros instrumentos, mas instrumentos menos, eu diria que menos populares, né? Que seriam mais um pouco mais sofisticados, que seria CRA e CRI. Né?
Pois é, agora, então, no caso, com essas mudanças, quer dizer, fica complicado porque o banco, como ele tem menos, digamos, menos justificativas para emitir essas letras, obviamente, se ele ficar tomando muito esse tipo de crédito, ele fica empatado, né? Porque o dinheiro ele não tem como reinvestir, né? Não tem como fazer esses empréstimos para o agronegócio ou para o crédito imobiliário. Isso. No que vai resultar, evidentemente, num dinheiro empatado. E aí, obviamente, a oferta dessas letras diminui. Né?
Isso. E aí eles vão começar, por exemplo, algumas medidas que podem ser tomadas pelos bancos, nesse caso, né? Dizer assim, olha, antigamente eu aceitava um depósito, uma aplicação mínima de R$500. Agora não. Agora eu vou
aumentar esse valor.
Só por 10 mil, entendeu? Então ele pode aumentar esse valor. Ele pode reduzir taxas lá na outra ponta. Então, por exemplo, se ele pagava mais no CDB, ele paga um pouco menos, porque ele diz assim, não, o cara não tem mais para onde ir, não tem muito para onde correr, entendeu? Ou ele vai ficar com dinheiro preso, ou ele vai ficar...
E o CDBDI, na verdade, era um belo dia do investimento também, né?
Mas a LCA era melhor.
Era melhor, entendeu?
Então, para quem estava... inclusive, lá no meu canal, quando eu falo desses investimentos, para mim, era a melhor aplicação sem discussão, né? Dessas aí, porque, lógico, você tinha que comparar a taxa, obviamente, você não tem como fazer. Mas, mesmo comparando, ela, em geral, tinha um potencial de dar resultado muito maior. E se você tivesse condição de esperar pelos 3 meses... para ter a liquidez diária, era fenomenal.
Agora, com esses novos prazos mínimos, a partir desse prazo de 270 e de 365 dias, vai ainda o banco continuar podendo oferecer a liquidez diária ou também isso fica suspenso?
Não, pode. Pode oferecer a liquidez diária desde que tenha essa carência.
Esse prazo mínimo, a carência aqui, no caso, só que aumentando aqui nesses valores que você disse para
a
gente.
Exatamente. Então, a pessoa tem que esperar 275 dias para... É lógico que o mercado continuará oferecendo títulos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Por exemplo, eu posso oferecer um LCA de 3 anos sem essa liquidez diária.
Oferecendo uma taxa melhor.
Uma taxa melhor, exatamente.
Para quem tiver mais...
Tempo para esperar.
Né?
E correr o risco, né?
Isso. Exatamente. Interessante, né? Porque aí, enfim, vamos reavaliar ao final do ano qual será, né? qual será o impacto disso, né, Beto, de ver, e também ver quais aplicações realmente vão se tornar mais rentáveis. O CLC ainda vai valer a pena, né?
Provavelmente ela continuará valendo a pena. O problema é você ter acesso a ela, né? Você ter acesso, porque vai chegar o banco vai dizer assim, não tem espaço para emitir.
Não tem espaço para você ter.
Exatamente.
Senão então, eu vou ficar com o dinheiro preso aqui, eu não quero. Exatamente, eu vou ter como investir. Beto Veiga, muitíssimo obrigado mais uma vez pela coluna aqui. Um grande abraço. Esse programa está economês hoje, né? Porque nós falamos no primeiro bloco de reforma tributária, conversamos agora há pouco com o professor Newton Marques aqui, falando também de tributos, e agora a gente está falando de tributo de novo e falando aqui sobre essas modificações aqui na LCA e na LCI, né?
É uma tributação aqui pelos lados, pelas beiras aqui.
Exatamente. Beto, brigadíssimo pela coluna mais uma vez. Grande abraço para você.
Grande abraço, Edson.
Muito bem, foi a participação do Beto Veiga conversando com a gente aqui no Bolso do Cidadão. A gente vai para um brevíssimo intervalo aqui no Feijoada Completa. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais aqui de Grammy Awards. Não sai daí que a gente já volta.
Feijoada Completa.